efetiva. É a oferta pública que cria a escolha, que encontra alternativas de tratamento. É o SNS que garante o planeamento familiar, o acesso gratuito à contraceção, à autodeterminação de todos os corpos, do género, à interrupção voluntária da gravidez. A certeza de que se acabou o vão de escada e a humilhação. E é a ele, ao SNS, que cabe garantir, porque é assim que a lei determina, que se a dor se tornar insuportável, teremos a liberdade, o direito de parar o nosso sofrimento inútil e de morrer com dignidade. É este sistema de saúde universal que faz um pequeno, mas maravilhoso país como o nosso, Portugal, ter indicadores de saúde que a principal potência económica mundial não consegue ter, os Estados Unidos da América. Apesar dos Estados Unidos gastarem 17% do seu produto em saúde, continuam a ter 9% da população sem qualquer tipo de cobertura de cuidados de saúde. São 30 milhões de pessoas nessa condição. A esperança média de vida é das mais baixas da OCDE, inferior em 5 anos à registada em Portugal. Os Estados Unidos são o 13º país da OCDE com mortalidade infantil mais elevada e em que se registram mais mortes evitáveis. Maus indicadores que já não conhecemos há muito. O Serviço Nacional de Saúde é um pilar estrutural identitário da nossa República. Salvá-lo é o ponto de partida de qualquer programa de esquerda do qual nunca abdicaremos. Independentemente do preço a pagar por ele, e pagámos um preço elevado. Mas sim, valeram a pena todos os combates, todos os chumbos, porque a democracia portuguesa, tal como a concebemos, não existe sem o Serviço Nacional de Saúde. Não, senhores deputados, não está tudo bem e não é de agora. A pressão contínua para reduzir a despesa estrutural produziu anos de investimento e gradual privatização do setor da saúde. A despesa pública nominal com a saúde não tem acompanhado o crescimento do PIB. Aumentou a externalização e a contratação com privados. Mais de metade do que é atualmente orçamentado para a saúde é dirigido para a aquisição de bens e serviços ao privado. O acesso à saúde piorou. Portugal não tem investido o necessário no SNS e nos seus profissionais. Não cuida de quem cuida. Os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde e diagnóstico, os assistentes operacionais e administrativos que constroem o SNS todos os dias devem ser valorizados. É-lhes devido um salário justo, uma carreira digna, tempo para viver. Não se deve menos a quem atribuímos a enorme responsabilidade que lhes atribuímos. Para garantir o acesso a toda a gente, a despesa vai crescer, tem de crescer. Esse crescimento é, aliás, sinal do sucesso do próximo SNS, do próprio SNS e da evolução científica. Doenças mortais tornaram-se crónicas. Há mais prevenção e diagnóstico. Vivemos mais tempo. Apenas um serviço público de saúde robusto permite aumentar eficazmente a resposta de que a sociedade portuguesa precisa. Neste debate houve quem propusesse, uns com mais ou menos eufemismo, que o SNS fosse diminuído e a saúde fosse gradualmente entregue ao privado. Mais convenções com maternidades privadas, aberturas dos centros de saúde à gestão privada, vouchers, cheques para colocar na conta do operador de saúde privado, mais pagamento por exames e por cirurgias, mais PPP. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. A imaginação foi fértil. Buscaram-se mil e uma formas de agradar à Luz, à CUF e às Lusíadas. Só não se lembrou das cidadãs e dos cidadãos para quem os serviços de saúde devem ser projetados. Não importa de onde se vem e quanto se ganha. Se o tratamento existe no SNS, toda a gente tem acesso. E o SNS está na vanguarda dos cuidados de saúde. O melhor que há disponível para toda a gente. Deputado. E por isso sim, precisamos de um plano de emergência está para salvar o SNS do plano de emergência do Governo.
Está obrigado, Sr. Presidente. Para encerrar também, dou a palavra à Sra. Ministra para a sua intervenção final, também dispõe de 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É tempo de olhar e agir para o futuro. O Governo quer que todos os portugueses tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade no momento que deles precisam. Não é admissível que o Serviço Nacional de Saúde não só não dê resposta em muitos casos, como noutros trate de forma diferente os cidadãos. Deve haver equidade na saúde. Um doente crónico no Algarve, uma grávida em Lisboa e Val do Tejo, um doente oncológico em Chaves ou uma criança em Viana têm de ter igual acesso a cuidados de saúde. Temos, por isso, de encontrar em conjunto um modelo de organização que o garanta. Atentos que estamos ao facto de existirem novas dimensões da organização do trabalho dos profissionais de saúde que nos obrigam a inovar na proximidade. É por eles que trabalhamos todos os dias. Estamos em exercício de funções há 87 dias e antes dos 60 dias prometidos pelo Sr. Primeiro-Ministro, entregámos o Plano de Emergência da Saúde que dá respostas prioritárias e imediatas, antecipa elementos críticos no curto e no médio prazo e prevê ainda um conjunto de medidas estruturantes através das quais queremos transformar a realidade atual do Serviço Nacional de Saúde. E é sobre essa nova realidade que agora falo. O futuro tem que passar por uma aposta na qualidade. Só assim conseguimos atrair uma geração de médicos para o Serviço Nacional de Saúde que nos exigem um olhar diferente sobre a gestão de recursos humanos. Se queremos ter pessoas a cuidar de pessoas, temos nós próprios de mudar as condições que oferecemos aos nossos profissionais. É imperativo investir nos recursos humanos, científicos e tecnológicos, para qualificar a resposta clínica e assistencial. A capacidade de reter profissionais e ser atrativo passa igualmente pela aposta na investigação e no desenvolvimento, na inovação e nas boas práticas, com profissionais competentes e motivados e equipas clínicas multidisciplinares. Ainda no capítulo da qualidade, queremos reativar o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, que foi criado em 2007 pela Entidade Reguladora da Saúde e que foi abandonado em 2016. O objetivo é criar um mecanismo de avaliação da qualidade global dos estabelecimentos que prestam cuidados de saúde em Portugal, porque queremos promover mais e melhor informação pública sobre o desempenho qualitativo de todo o sistema de saúde. Devemos aos portugueses este compromisso. A qualidade em saúde também passa por dar aos cidadãos um atendimento eficaz e eficiente através da referenciação dos doentes para centros clínicos que lhes dão a melhor resposta, sejam casos de cancro ou diabetes ou doenças cardiovasculares. Vamos rever as regras que ditam a transferência de doentes entre diferentes níveis de cuidado, assegurando que os doentes recebem o tratamento adequado no local certo e no momento certo. E falamos, de uma vez por todas, na implementação das redes de referência e dos centros de referência. Mas falamos também na transformação digital. E posso hoje aqui afirmar e anunciar que em junho de 2025 o registro clínico eletrónico será, ao fim de mais de 20 anos, uma realidade no Serviço Nacional de Saúde em Portugal. O sistema de organização em unidades locais de saúde, que visou a integração vertical dos cuidados de saúde primários e hospitalares, unindo culturas de trabalho e realidades tão distintas, que transformou o país em grandes OLS, está em avaliação por duas entidades, Escola Nacional de Saúde Pública e um projeto da Comissão Europeia. Também as OLS em hospitais universitários, através de uma comissão técnica independente liderada por Adalberto de Campos Fernandes. Até à data não existiam nem existem dados que nos permitam concluir que este deve ser o caminho a fazer. Também a avaliação financeira da UTAM não foi favorável na altura e a esse propósito vale a pena ler um recente artigo publicado na Frontiers in Public Health e patrocinado pelo Imperial College em Londres e cito: a literatura carece de resultados de integração vertical tão extensos como a abordagem do SNS em Portugal. No entanto, é importante considerar os riscos inerentes ao modelo e garantir um apoio adequado em termos da real promoção da integração de cuidados. Mas agora, com base na evidência produzida e publicamente apresentada, as decisões acontecerão. Este Governo fundamenta as decisões determinantes para o futuro dos portugueses na evidência e na ciência e em relatos independentes de peritos independentes. Não temos medo do futuro. Os portugueses merecem um sistema de saúde forte, inclusivo e verdadeiramente universal, que coloque as pessoas primeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Ministra, peço desculpa. E também pela boa gestão do tempo. Muito obrigado. Vamos passar então à fase das... Baralho. À fase das votações. Peço para abrir aqui a nossa... Muito obrigado aos senhores ministros e restantes membros do governo pela... participação, bom fim de semana. O que é que me está aqui a acontecer isto? Estou cá, ok. Ora, está algum dos senhores deputados presentes ou que saiba que estão em curso com dificuldade de registar? Não tenho assinalado nenhuma dificuldade. Ótimo. Pode-se então encerrar, se faz favor. Estão presentes 205 senhores deputados. Estamos em condições de poder passar à votação. As votações. Projeto de voto número 165, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de Maria João Santos Lemos. Vou dar a palavra à senhora secretária Germana Rocha para ler o voto.
Muito obrigada, senhor Presidente. É com profundo pesar que homenageamos a memória de Maria João de Santos e Lemos, uma mulher cuja vida foi um exemplo de dedicação incansável à justiça social, aos direitos humanos e à promoção da igualdade de género. Desde jovem demonstrou uma paixão fervorosa pela justiça e pelo bem-estar dos outros, tornando-se uma figura central no movimento pelos direitos das mulheres e pelos direitos humanos em Portugal e além. Próxima de Francisco Sá Carneiro, esteve ao seu lado em 1974 na fundação do Partido Social Democrata, onde militou com entusiasmo, desempenhando vários papéis de destaque em congressos nacionais do partido. O compromisso de Maria João com a promoção da igualdade e dos direitos das mulheres levou-a a representar Portugal em vários fóruns internacionais. Foi membro da delegação governamental portuguesa à Conferência das Nações Unidas para a Década da Mulher em Copenhague em 1980 e também participou na 4ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres em Pequim em 1995. Nesses eventos defendeu com vigor a igualdade de género e os direitos das mulheres, deixando uma impressão duradoura nas políticas globais de direitos humanos. Maria João foi uma defensora incansável dos direitos humanos, tendo sido membro ativo da Amnistia Internacional, secção portuguesa, e atuou como observadora eleitoral em vários países africanos. Também foi fundadora da Associação Tratado de Simulambuco, Casa de Cabinda, onde se dedicou à defesa dos direitos do povo de Cabinda. Maria João também teve um papel significativo na Fundação Abuinsan de Lemos, uma instituição dedicada ao apoio de crianças, jovens e idosos carenciados. A Fundação é conhecida por estabelecer a primeira estação de lactários em Portugal, onde fornecia leite de qualidade e assistência pediátrica gratuita às crianças. Maria João Santos Lemos foi também uma das fundadoras do movimento Nós Somos Igreja em Portugal. Foi casada com António de Santos e Lemos, um destacado jurista que foi presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD. Juntos tiveram um filho, Rodrigo de Santos e Lemos, que seguiu os passos dos pais no compromisso com o serviço público e as causas sociais. Hoje, enquanto lamentamos a sua perda, celebramos a sua vida e as inúmeras contribuições que fez para a nossa sociedade e para o mundo em geral. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria João Santos e Lemos e apresenta as suas condolências aos seus familiares e amigos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado.